Teatro de Lona, Festival de Cinema de Maringá, traz o ator Anselmo Vasconcelos. E ele está aqui comigo hoje, ele fez um workshop e também logo mais estará no Sesumar, onde tem a exibição de Hacking para Laura Martin, que ele é protagonista. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre o nono Festival de Cinema, a presença sua aqui no workshop, e o como que você está sentindo esse ambiente onde o cinema ganha um novo espaço. Anselmo Vasconcelos, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e estar num festival pela primeira vez aqui de Maringá, que é o nono festival, o que é um feito extraordinário, né? Num país onde a cultura não tem lá grandes chances, né? Tá na nona edição, eu acho uma coisa extraordinária. E o festival, ele se caracteriza por uma confraternização, uma inteligência coletiva que se reúne para promover o futuro, né? São os novos filmes, são os novos participantes, são os novos talentos que se misturam àqueles que já vêm na batalha há algum tempo, por exemplo, como eu, né? Então, eu propus ao festival, eu não fui convidado, eu propus ao festival a realização de um workshop, porque como eu entendo o festival dessa maneira, eu não queria vir aqui apenas para receber uma homenagem, ver o meu filme passar, colher informações, não. Eu queria trocar com as pessoas aqui a minha vivência de já há 40 anos na atividade artística e sei que muita gente tem a necessidade da arte, como eu também tive, né, no meu tempo, né, em que eu larguei uma carreira, uma vocação de medicina pela atuação, né. Então, e foi isso que eu encontrei aqui. Eu peguei uma turma aqui, rapaz, dois dias, sábado e domingo, de excelente nível, assim. Eu dou workshop pelo Brasil todo, mas aqui em Maringá eu fiquei impressionado com a qualidade das pessoas, tanto no nível da informação, quanto na capacidade de participação em propostas absolutamente inovadoras. Porque o que eu trouxe para cá são 24 anos de sala de aula, onde eu tive bastante tempo, ou para ser uma pessoa enfadonha, repetitiva, ou alguém que traz uma inovação, que pensa o conceito da atuação. E o que eu trouxe para cá é uma coisa experimental, uma coisa que eu ainda estou experimentando, é um conceito novo de atuação. E eles pegaram, rapaz, mas de me emocionar, assim.
O que te emocionou mais em relação a esse público? Quando você fala isso, tem um diferencial. Qual é o diferencial?
É porque, assim, a principal característica da nossa profissão é a capacidade de exposição e de entrega a uma proposta, tá? Então, eu proponho a você que você seja um psicopata, um cara com uma necessidade enorme de violentar a sociedade. Aí você fica, né? Caramba, eu vou me expor a fazer uma coisa assim, né? Pegar numa pessoa, né? Você tem uma resistência. Então, aí eu vou te mostrar o caminho que você vai fazer para conseguir deixar de ser uma pessoa bacana como você é e ser uma pessoa transgressora como é o comportamento pretendido aí desse personagem. E isso é onde eu vejo se a pessoa tem um nível de repressão muito forte, uma incapacidade de se transformar. Ou seja, a maioria das pessoas, elas sofrem de uma intransigência ou de um reacionarismo. O reacionário é aquele cara que não admite nenhum tipo de transformação. Uhum. Ele reage a qualquer novidade, se pega no valor que ele foi educado, que ele herdou, e ele não muda. E aqui, rapaz, foi uma beleza. As pessoas entravam nas propostas dos exercícios por elas mesmas gerados e escrevem e tem um grupo aqui, Forfeu, que eu fiquei impressionado com a inteligência deles, com o conhecimento deles. E o que é mais bonito, hoje uma das participantes me convocou para uma reunião e querendo levar adiante essa ideia, né?
Ou seja, de abraçar.
Ou seja, da gente fazer uma ponte de convergência das coisas lá da Martins Pena, né, das inovações da Martins Pena com o pessoal aqui de Maringá.
Então, essa oportunidade rara de ter você aqui, e pelo que você coloca, ser ator não é para qualquer um.
Não, não é para qualquer um.
Um exercício difícil. Não, só de você falar de um psicopata para alguém normal, eu calculo que não é para qualquer um.
É difícil. Por exemplo, no Hacking para Laura Martin, eu faço um maestro. E quando eu li o roteiro, é a história de um maestro que compõe um Requiem, que é uma música póstuma em homenagem a alguém. E essa música era uma homenagem a uma paixão dele. E aí eu li a cena, por exemplo, um maestro tocando piano. A primeira pergunta que eu fiz para o diretor foi assim: eu vou ter alguém me dublando, né, pelo menos as mãos, na hora de tocar o piano, porque eu não sei nem como é que coloca a mão no teclado. Não se preocupe com isso, Anselmo. Então, eu cheguei para filmar, já envolvido com o filme, com o personagem, e aí, na locação, o piano estava lá e falou: senta e toca.
Tá, e aí?
Aí, eu sentei e toquei. E quando terminou, eu fui aplaudido pela equipe, porque, embora eu tenha tocado algo absolutamente desconexo e fora de uma partitura normal, de uma música, eu toquei alguma coisa. E o José Muniz, que é um músico e é ator do filme também, ele falou assim: Anselmo, você tocou. E aí, olha que beleza, o que eu vou te contar aqui agora. Em vez dele pegar e botar uma música e não aparecer a minha mão tocando ou qualquer coisa desse tipo, normal, que seria feito, ele chamou um músico e pediu para o músico criar uma música em cima dos movimentos que eu faço no piano. E, para nossa surpresa, no Festival Internacional de Madrid, o filme está com uma nominação para melhor trilha sonora. E aí?
E aí, pergunto eu. Não saberia explicar, só acho que isso é uma coisa chamada talento.
Não, o que é talento? Boa pergunta. O que é talento? Talento é o nome da moeda egípcia e também da moeda grega. Então, por exemplo, no festival grego, um autor que era premiado, ele recebia 10 talentos. Então, com o passar do tempo, se pegou essa palavra como designação de alguém que tem uma riqueza. E que riqueza é essa? É a sua humanidade. É a sua capacidade de autoexploração. Porque qualquer indivíduo, ele é extremamente rico, ele é extremamente talentoso, cheio de, né? Cada um de nós aqui é uma mutação que tem milhões e milhões e milhões de anos. O problema é que a nossa educação, a nossa cultura ocidental cristã, ela é uma cultura de repressão. Ela não é uma cultura de evolução, de desenvolvimento, né? Interessa ao sistema social que você não se desenvolva, né? Então, são poucos aqueles que conseguem atravessar essa barreira, esse impedimento, e criar uma conexão, que é o meu caso.
Então, pelo que você coloca, nós temos hoje uma dificuldade imensa de observar na arte muito mais conteúdo do que ela realmente tem. É aí quando pensamos em público. Nós temos ainda um vício com o cinema muito conservador, tradicional, aquele cinema de mercado. Falta um telespectador ou despertar o olhar para um cinema mais rico, que às vezes é esse que você retrata?
Exatamente. Você colocou maravilhosamente bem a grande questão. Nós estamos muito viciados na linguagem televisiva, né? A televisão, ela é igual à mãe. Ou seja, ela fala sempre a mesma coisa e ela repete sempre as mesmas coisas. Então, a televisão não causa nenhum tipo de mobilização à nossa neurologia. E é bom que todo mundo saiba, né? Embora não se interesse por neurologia como eu, mas o nosso cérebro, ele funciona melhor quando ele recebe novidades. E quando ele recebe apenas repetição, ele perde inclusive a capacidade da memória anterior, da memória pretérita. Ou seja, se você não coloca novidade para o seu cérebro, você vai esquecendo o que você já sabe. Isso é neurologia, não estou inventando isso.
Certo.
Então a televisão, ela é uma repetição, ela é uma repetição, ela é uma repetição, uma repetição, e o sujeito fica ali preso àquilo. E hoje está havendo uma invasão. Eu queria até lançar uma campanha aqui, que é por parar de colocar aparelhos de televisão em restaurantes, em bares, né? Eu fui tomar café da manhã hoje, no onde eu estou maravilhosamente hospedado, e, porra, tá a Ana Maria Braga lá às 8 horas da manhã. Eu levanto: pô, por favor, desliga isso, porque eu estou acordando agora, né?
Isso é uma
Quero ficar em
invasão.
silêncio. E aí, todos os lugares agora são assim. Eu pensava que era só o Rio de Janeiro, mas em Maringá também é televisão para tudo quanto é lado.
Quando você fala de inovação, nós estamos vivendo uma sociedade que revive as coisas por falta de criatividade. Você adapta aquela ideia de que reeditar as coisas é falta de criatividade em vez de criar o novo?
Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que quando você faz um revival ou quando você reedita alguma coisa, você vai ter um olhar diferente sobre aquilo, né? O mesmo homem não cruza o mesmo rio duas vezes, né? o rio mudou e o homem mudou também. Então, por exemplo, fazer Gabriela de novo, não é a Gabriela que nós vimos lá com a Sônia Braga, com a música maravilhosa, a direção do Avancini, não, é outra coisa. É um revisitar da obra do Jorge Amado e
se identificar de outra forma com ela.
É, outras. Eu acho que a gente sempre. Eu por exemplo, eu leio tem um livro que eu acho que eu estou lendo ele a minha vida inteira, que chama-se A Necessidade da Arte, do Erich Fromm. E cada vez que eu leio, eu vejo que eu mudei. Porque eu entendo coisas que eu não tinha entendido antes, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes.
Então você quer dizer que ler o mesmo livro várias vezes pode ter um peso tanto quanto você ler vários livros diferentes?
Tudo, como por exemplo uma relação, né? Eu acho que uma relação ela pode ser relida constantemente, né? Se você não se acomoda, né? Naquela relação, ela muda o tempo todo o seu trabalho, né?
É aí que os atores podem retirar. Aí quando você fala do exercício, da interpretação, seja isso, nós temos talvez várias edições de nós mesmos dentro de nós, nós podemos resgatar essas faces que nem a gente conhece?
Com certeza. Caramba. Eu vou te contar um fato aqui que eu contei no workshop, que é muito interessante. Eu fui fazer o Ricardo III, do Shakespeare, né? Uhum. Direção do Antônio Pedro, no Teatro João Caetano, em 2004. E eu passei 4 meses ensaiando o personagem, são 5 atos, páginas e mais páginas de texto, são 5 monólogos que ele faz. E aí eu fui me transformando, né, na ideia do Ricardo III, eu fui vivenciando o Ricardo III, a maior parte do tempo da minha vida passou a ser viver o Ricardo III, horas de ensaio, até que chegou o espetáculo. E quando chegou o espetáculo, que aí que eu era o Ricardo III, ninguém me parava para dizer nada, durante 3 horas eu era o Ricardo III, eu comecei a reparar que eu perdi várias amizades que eu tinha. Porque uma característica do Ricardo III é ele dizer as coisas na cara do outro, sem a menor parcimônia, sem a menor capacidade de... Então, eu comecei a chegar para as pessoas e dizer aquilo que estava guardado durante anos, entendeu? Que eu engolia sapo, entendeu? Em nome da amizade, um amigo de 30 anos, eu cheguei, cara, olha, é o seguinte, nesses 30 anos você só me puxou para baixo, chega. Você não vai fazer mais isso comigo.
E depois que passou o Ricardo III, você conseguiu voltar a ser o Anselmo?
Ah, sim. Porque,
mas você não foi lá pedir desculpas para o Anselmo?
Não. O personagem, a peça, a atuação, ela é um éter. Ela dura muito pouco. Essa transição entre você ser o outro e voltar a ser o que supostamente é o que tu és... Né? É muito ping-pong, vai lá e volta, entendeu? Não há. É diferente da esquizofrenia, né? A esquizofrenia é isso, você vai e não volta, né?
Agora uma pergunta, você colocou um dado interessante. Você foi Ricardo III, voltou a ser o Anselmo. O Anselmo é seu personagem principal ou é você mesmo?
Não, o personagem principal.
Nós somos o personagem.
É uma boa, belíssima pergunta. O personagem principal é a consciência. Que não é, ela não é personalizada. Eu acho que quando você entende que você é uma consciência... A ciência está dizendo isso hoje, né? A gente cresceu entendendo que a vida é matéria, né? E agora os cientistas quânticos estão dizendo que não, que é consciência. O cosmos é uma consciência. Talvez seja daí que a gente tenta ter a ideia de um Deus, etc, etc, né? Mas ela é consciência. A vida é uma consciência. Como é que você explica que uma planta produza uma orquídea, que é uma flor e que é o órgão reprodutor dela? E que tem uma beleza extraordinária, que tem um desenho extraordinário, porque ela tem a consciência da vida e da sobrevivência, que é muito superior ao racionalismo, que é muito superior a pensar, por exemplo. Né? Pensar não é a atividade principal de uma criatura. Né? Eu convivo com 5 cachorros e a gente diz que eles não pensam, mas eles têm uma consciência extraordinária. Ainda agora mesmo eu liguei para casa e minha mulher me disse que a minha favorita lá, a Calô, que é uma labradora, está me esperando na porta. E ela fica na porta até eu voltar.
Esse ser humano, que é o ator, que pelo que você expressa tem uma riqueza de conteúdo, de trabalho, de exercício, de profissão, que você mesmo considera a sua vida profissional uma aula, você aprendeu muito com isso, mostra a profundidade de alguns profissionais, né, da dramaturgia no Brasil. Uhum. Mas não de todos. O que a gente assiste também é muita comercialização das imagens. Dizem que o talento está substituído por uma estética. Isso te incomoda?
Não, não me incomoda. Pelo contrário, é o trigo e o joio, né? Eu falo muito sobre isso, assim, né? Assim, não confundam ator com famosidade, com celebridade, né? Televisão, qualquer pessoa pode fazer uma novela, qualquer pessoa, né? Há bem pouco tempo atrás, o personagem que fazia mais sucesso numa novela era um macaco. O filme que mais deu bilheteria não tem atores, é uma animação em 3D, Avatar. Então, o ator é o quê? O ator é um oficiante de uma arte, de uma estética que se chama teatro, que é uma das maiores invenções do ser humano, que foi feito lá na Grécia e que vem da palavra teatron, que quer dizer encontro. Encontro de quê? Encontro de um homem que tem a capacidade de experimentar comportamentos que vão influenciar a transformação dos outros homens. O teatro grego, quando ele era apresentado, ele colocava em questão a própria Grécia, a própria cidade, e essa cidade se modificava a partir daquilo que ela via, né? Então, os espectadores que assistirem aqui no Festival de Cinema de Maringá, os filmes que, coincidentemente, eu tenho dois aqui no festival, um que é o Requiem para Laura Marti e o Carteiro, do Reginaldo Faria, vão ver dois comportamentos absolutamente antagônicos feitos por uma mesma pessoa. O que isso significa? Significa que o ser humano não é um cristal. Não é uma coisa acabada. Não é uma coisa cristalizada. Ele é uma mutação. E que ela seja para melhor e não para ser uma cópia, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz isso, né? Nós nascemos originais e morremos cópias.
Anselmo Vasconcelos, muito obrigado pela sua presença aqui à CBN, pela sua entrevista.
Muito obrigado, digo eu.
Hoje, inclusive, Anselmo Vasconcelos estará no Sesumar para a exibição de Requiem para Laura Martin.
E após a exibição, então um bate-papo comigo, quer dizer, quem se interessar por cinema e por uma linguagem diferente, que é o caso desse filme, eu estarei lá para receber os tomates e os ovos.
E para quem conversou com ele como eu agora, indico, vale a pena.